Semana passada estudamos na Torá, Parashat Bo, a qual na prática o povo de Israel saiu do Egito. Depois de todos os milagres, maravilhas, as 10 pragas, todas as idas e vindas de Paró, finalmente chega o momento de o povo sair do Egito e não somente sai, é expulso do Egito. O Paró simplesmente quer se livrar deles. Ao ponto que eles pedem, o que eles pedem eles dão, vai, só, pega, cai fora. Se eles pediam uma coisa, davam dois, mas o principal vai embora. E a Torá nos conta o que acontece quando o povo sai finalmente. Ok? E aí começa a nossa paraxá. Vai, Shalach Paró et Ha'am. O que acontece quando o povo já está saindo?
Aparecendo na terceira ou na quarta praga. É uma praga que...
Terceira, quarta praga são duas semanas atrás, não semana passada.
É que o Paró não pede para Moshe parar com a praga. Se não é a terceira.
Não havia necessidade. A praga tinha um prazo, não tinha data limite. Todas as pragas tinham uma data, uma semana.
Mas havia, se todos o Paró vai lá, chora para Moshe, Moshe vai lá e pede para Deus parar. Mas essa eu falei que não tem um pedido do Paró. Se passa para a próxima...
Aí não se sentiu afetado. Não foi uma praga aqui.
Se eu não acho que já foi, não lembro, não tenho certeza.
Foi, não sentiu...
Pode ser, Pedro.
Eu tenho uma dúvida que é pertinente a isso, mas é uma coisa interessante. Tem alguma coisa por aí? Deus tira o livre-arbítrio do Paró?
Na verdade...
Como é que é isso daí? Eu sei, é interessante, porque
a grosso
ele,
modo,
ele,
sim.
Ele negou Deus e aí... Deus...
A grosso modo, sim.
A lição, né?
Mas o que significa a grosso modo, sim? A Torá nos conta que e Deus endureceu o coração de Paró nas últimas 5 pragas. Deus endurece o coração de Paró. Se Deus endurece o coração de Paró, então Paró não tinha livre arbítrio. Não é que ele não deixou sair do povo. Hashem endureceu o coração dele e não deixou. Porque digo, grosso modo, há uma regra que se diz: Deus julga o homem justamente, da mesma maneira que o homem julga. Que significa? Deus te dá, por assim dizer, o direito de você escolher qual a regra de julgamento. Como você quer que Deus te julgue, Ricardão?
Uma isenção.
Não. Eu te pergunto, como você quer que Deus te julgue? A pergunta está clara?
Na manhã e sempre.
É?
Na manhã e sempre.
Como na manhã. Então, Deus te julga com a tua régua. O que significa com a tua régua? Aquela que você utiliza para julgar os outros. Você julga os outros na manhã e sempre? Deus vai te julgar na manhã e sempre. Ah, com os outros você é exigente? Com você Deus também vai ser exigente.
E aí, eu vou mudar.
Mas é bom?
Não, eu sou muito exigente.
É bom? É bom?
E se aí é assim, então eu já vou mudar, não consigo mais desse jeito.
Mas você tem que ser exigente consigo mesmo, não com os outros.
Mas eu sou comigo também.
Não. Não. Muita gente, calma, deixa eu terminar de te dar a ideia. Muita gente, e me incluo, é exigente consigo mesmo. E por isso você vê no direito de ser exigente com os outros. Oh, não estou sendo injusto, eu sou exigente comigo mesmo. Por isso me vejo no direito de ser exigente com os outros também. Não, você tem que ser exigente consigo mesmo. Com os outros, ser na manhã e sempre. Ser tolerante.
Como está funcionando o livro dessa paraxá? Teve judeus que quando Deus mandou as pragas, eles ficaram nas casas do egípcio.
Teve.
E a praga não pegou para o egípcio?
Não, não pegou para o judi.
Não pegou? Não, pegou para o Egito na casa que ele estava. O judeu estava na casa do Egito. Esse
Egito
não foi afetado pela praga, pelo judeu estava lá.
Quem disse isso?
Pensa, olha,
velho. Vamos completar o argumento.
Argumento.
Como. Posso terminar a minha pergunta? Pode terminar a minha pergunta. Então pegou para o egípcio ou não pegou para o egípcio?
Pegou.
E o judeu lá, dentro da casa dele, não foi afetado?
Exatamente, esse foi o milagre.
Você estava falando a razão de tirar o livre-arbítrio do faraó.
Não consegui terminar, não cheguei lá. Não,
gostaria que você terminasse para o momento antes de...
da réplica.
Então Deus tira o livre-arbítrio. Mas o que é que agora nos conta? Nas primeiras cinco pragas,
e o coração do faraó
parou, endureceu seu coração e não deixou o povo sair. Deus diz: ah, você quer endurecer o teu coração? Você quer jogar o jogo com estas regras? Tudo bem, vamos medir com tua régua, vamos seguir as tuas regras. Cinco você não deixou, agora cinco eu não vou te deixar. Ou seja, você quer fazer o jogo difícil, cinco, vamos fazer o jogo difícil, dez, por que cinco? Sabe, hoje em dia tem um joguinho, não sei, como chama, eletrônicos, esses virtuais, não sei. E tem fases. As fases fáceis, você se dá uma de machão. Eu quero te ver ser machão nas fases difíceis. Então, o Deus não é que tirou o livre-arbítrio. Deus é que parou, como diz, a conduta de parou no jogo inteiro. Era um pacote de 10 pragas. Você decidiu jogar as primeiras 5 dessa maneira, agora vai jogar dessa maneira até o final. Você quer jogar de durão?
Agora vai jogar comigo.
Eu... Não, não. Então você vai ser durão até o final.
Você leva esse argumento até o fim e julgar impossível.
Boa pergunta. Podemos dizer que jogar nunca é impossível. Que jogar nunca é impossível. Por quê? Está escrito, aquele que faz, inclusive, vou explicar melhor. Fiquei pensando como explicar melhor.
Está escrito. Para explicar, eu queria entender a colocação dele. Por que ele acha isso?
Ah, entendi, entendi muito óbvio.
Não,
entendi muito óbvio. Se você diz, então vamos jogar até o final, e ele no meio do no 3/4 do jogo, ele decide fazer chuva, estou fechando a porta para ele. Ah, só até o final do jogo? Então, ou seja, ele vai poder fazer chuva só no final do jogo? Pode ser uma resposta que sim. Ele te deixa fazer chuva. Se quer fazer chuva, no final do jogo. Pode ser uma resposta. Mas a resposta que eu ia te dar é o seguinte. Dizem nossos sábios, no Talmud, aquele que faz uma transgressão pensando em fazer chuva depois, ele, a chuva dele não aceita. Por quê? Porque ele já é como aquele que faz uma mentira cruzando os dedos. Ele já invalidou o álibi que ele tinha. Ele já queimou o coringa que ele tinha. Calma. Não só sabe. Peraí, deixa eu terminar. Estou chegando num caso extremo. Ou seja, num caso que todo mundo diz que não tem chuva. Dizem nossos sábios, mesmo assim, se na hora H ele decide fazer chuva verdadeira, e faz chuva verdadeira, ele é aceito. Por quê? Porque todo o intuito é tirar dele aquele joguinho, como a gente fala nas crianças na escola, dentro da Rosh Hashanah, muitas crianças que se ensinam o conceito de pedir desculpa, que tem que desculpar, então vem a criança, vem e dá um soco no amigo. Diz, me desculpa, me desculpa. Passa do segundo, dá outro soco. Me desculpa, me desculpa. Você tem que desculpar. Dá o terceiro soco. Antes do quarto soco, ele já apanhou para valer. Mas na prática, o conceito qual é? Para que você não venha me dar um soco e me pedir desculpas, eu te digo que a desculpa não vai ser aceita. Não me bata porque não vai ser aceita. Mas se ele bater, e na hora H ele pede desculpas de verdade, do fundo do coração, então as desculpas serão aceitas. Um exemplo prático, um pai com filho. Um pai com filho, o pai fala para o filho, não faças aquilo, senão você vai se ver. O pai fala para o filho, você vai se ver. Eu te faço uma pergunta, e o filho fez, o que o pai vai fazer? Vai deixar barato?
Não.
Por quê?
Tem
que aprender que regra, tem que aprender que respeito. Tem um pouco do seu orgulho e vaidade. Pô, ele está me testando, está me desafiando. Sabe, está me desafiando, então vamos ver. Mas, por outro lado, senão ele não vai me respeitar nunca mais. Você só vai virar... Não, vai virar... Eu vou virar aqui palhaço.
Jogo da mentira. E você desacreditar.
Então, o pai precisa pôr o castigo. Mas se o filho pede desculpas, o pai que vai fazer? Vai tirar o castigo? Não. Agora você vai...
Continuar.
Você está de castigo. Eu te dei uma semana de castigo, né? Depois de duas horas vai dizer, oh, me ligou a namorada, preciso sair. Não, você está de castigo. A gente tem que ter em consideração que se o filho vier de verdade pedir desculpa, se for sincero, o pai vai desculpar. Não porque está fazendo um joguinho e ele já tipo está manipulando, porque realmente está arrependido. Se ele for convincente no arrependimento dele, o pai vai perdoar. E então, por esta razão, que não seria o caso. Tá bom, faz chuva de verdade, Deus vai te perdoar. O que Deus não quis, por isso eu falei, a grosso modo, tirou o livre-arbítrio. O Deus não queria tirar o livre-arbítrio, não queria fechar a porta de chuva de farol. O que Deus queria, bom, tá bom, então a regra do jogo vale até o apito final. Não vai vir aqui que depois vamos amolecer, não. Então vamos, essa regra vale. Mas se parou, fizesse chuva de verdade, como vamos ver na nossa paraxá, que de fato vemos que não foi, porque depois ele perseguiu o povo judeu.
Mas aí,
calma. Não vamos discutir agora os detalhes. Não consigo. Então, na prática, o que, que a gente vê? O que, que a gente está vendo aqui? Que ele não, também não quis fazer essa chuva de verdade. Pode fazer a pergunta agora.
Mas nesse caso que o senhor trouxe agora, no final, que ele voltou, mas não está na Torá que Deus, de novo, não endurece para também?
Na verdade, a Rafa traz que o povo pressionou ele. Falaram para ele, a Torá diz. Mas outros filhos que giraram de Israel, meu deino.
E aí ele
foi, vai e sobe três jovens da mola Cajimão. Aí ele mesmo foi silar os cavalos e preparar a carruagem e levou o povo junto com ele. Mas eu te faço uma pergunta honesta. Aquela história, o Joãozinho me falou para pular da ponte. Já ouviu isso na escola? Se Joãozinho te fala para pular da ponte, você pula? Ou não? Na escola você aprontava e falava, Joãozinho me mandou o professor a jogar X na senhora. Ah, se Joãozinho te fala para jogar da ponte, você joga? Quando você de verdade não quer, você não faz. Esse é o conceito de chuva de verdade. Mas o conceito, de qualquer jeito, ele ainda não tinha chegado ao ponto final de ver a grandeza de Deus, por isso que foi o único sobrevivente do que acontece posteriormente na nossa paraxá.
Na praga do Decorote, ele já sobreviveu teoricamente, né?
Não. Sim.
Mas ele pede a bênção.
Sim. Mas lá, ele ainda está perseguindo a Israel. Ele foi o único sobrevivente. Por quê?
Chegar nesse nível de...
Ok? Vamos começar com a nossa praxá. Todos esses minutos foram agora só de introdução.
Desculpa, eu tenho uma pergunta para fazer. Posso?
Acabou de fazer.
Então, a segunda. Desculpa. Vamos dizer que alguém pede desculpas para uma outra pessoa. Como um ser humano pode julgar o outro se aquela desculpa é sincera? Ou só achando pode saber isso?
Você não. Quer? Você julga conforme que você vê. Se você, o cara te parece que não é sincero, você não perdoa. Aí, se o cara te parece sincero, você perdoa. Você é um ser humano. O ser humano julga pelo que, pelas sensações que tem, pela percepção. Isso fazemos constantemente.
E podemos errar constantemente.
E somos seres humanos. Baruch Hashem, bem-vindo ao time.
Sim, mas é o que eu quis dizer. Não é possível ter certeza absoluta.
De nada.
Você só tem certeza absoluta de você.
Você tinha certeza absoluta que você vinha no Senhor?
Hoje?
Não tinha.
Como não?
Não. Você podia chegar embaixo e ver que te roubaram o teu capítulo, entrar em parafuso e ficar 2 semanas fazendo terapia.
Eu?
Chegou quase.
Já aconteceu?
Eu não fiz terapia.
Não. Porque não quis pagar a sessão.
Foi no quadro.
Aquela história do cara que...
Fala, vamos voltar, senhor. Vamos lá. Deixa eu te responder, ok? Então, a paração nos traz que aconteceu quando o Paró mandou o povo judeu e a Torá nos diz, veja lá, quando mandou, não é de só sair, senão quando saiu mandou. E na prática estão pensando que o povo pode voltar, etc. E a Kadosh Baruch Hu, e a Torá nos conta que Deus fez sair o povo judeu, Vahamushim alu ben Israel meretz Mitzrayim. O povo saiu armado, uma tradução. Inclusive, Rashi comenta que de onde tinha armas, depois quando lutaram contra a Maleque, contra as Amalequitas e demais, onde tinha armas eles? Então saíram preparados, estamos saindo no deserto, saímos preparados. Mas, nós já conhecemos aquele comentário, que eles saíram do Egito, 1/5, Hamushim, vem de Homesh, 1/5 são 20% do povo que saiu do Egito. Isso que nós sabemos. E a Torá nos conta, quando saíram do Egito, Moshe cumpre a promessa que tinham feito para o patriarca Yosef, patriarca, não é patriarca, mas o grande líder, o patriarca se lançou Abraham, Isaac e Jacob. Mas para o grande, que foi o vice-rei Yosef, que Yosef tinha pedido que levassem ele, sua ossada, junto quando saíssem do Egito. E levaram a ossada de Yosef, quem se encarregou disso foi o próprio Moshe. E a Torá nos diz, Vaikach Moshe tatzmot Yosef imo. E Moshe levou consigo a ossada de Yosef. Só que em hebraico a palavra atzmot se escreve igual que atzmut. E se pronuncia quase igual. Atzmot são ossada. Atzmut é essência. Moshe pegou consigo a essência de Moshe, de Yosef. Por que fez questão? Inclusive o rei Salomão diz, Mechacham lev ikach mitzvot. O sábio de coração que pega mitzvot. Cada um quando saíram do Egito, pegaram o quê? Pegaram riquezas. Copas, ouro, joias, prata, animais. O Moshe pegou o quê? O conteúdo. E o que que ele pegou de Yosef? Por que justamente? Vamos fazer a explicação primeiro literal. Yosef, antes de falecer, fez prometer a seus irmãos e a descendência, dizemos que seus filhos, têm várias opiniões a quem, que quando saíssem do Egito, levariam ele junto para ser enterrado na terra de Israel. Pergunta se Yosef queria tanto ser enterrado na terra de Israel, porque Yosef não pediu para levar ele na terra de Israel na hora que ele faleceu, como ele fez com Jacob. Uma opinião diz, não é que não iam deixar, ele não quis arriscar os filhos a prometer algo que eles não tinham condições. Jacob pediu para Yosef, Yosef me promete que me leva para a terra de Israel como Jacob pede, ok? Só que ele está pedindo para quem? O cara que decide. Os outros são... E foram condenados e destinados a ser escravos. Não tem poder de prometer. Que ele é Durval. Você tinha certeza que ia vir no Shiur? Ele imaginou. Um toca-fita consegue derrubar ele. Na prática...
Era toca-CD.
Não, isso se te acerta na cabeça. Ali. Na prática, há uma questão real que Yosef não podia pedir isso para eles. Uma outra opinião diz que Yosef quer garantir a eles, não se preocupem, eu acredito que vamos sair do Egito. Prova está, eu fico aqui com vocês e vou junto com vocês. Eu estou apostando, eu vou com vocês. Quando Yosef te diz isto, então o que acontece? Te dá uma força, te dá um estímulo, te dá um algo a mais. Então o Moshe cumpre com a promessa.
Qual que é a frase, Marino? É?
A lei chora, a lei chora. Mas isso é outra história, não quero entrar agora nisso. Yosef também, uma outra explicação mais profunda ainda, muito bonita. Yosef representa o quê? Uma verdadeira imagem de um líder digno, de um homem íntegro e homem com H maiúsculo. Por quê? Lembra, nós estudamos em detalhe que os irmãos de Yosef, quando voltaram de enterrar o pai, falaram para Yosef aquela história que o pai mandou, etc. O que que Yosef... Ah, agora o bicho vai pecar, ficaram com fé e com medo. E o que que Yosef respondeu a eles? Não. Yosef falou, vocês me fizeram mal. E estão com medo que vou me vingar. Mas saibam que o que vocês fizeram foi por ordem divina. Até um Hashavtem alai ra'a, veloquim Hashavah letová. Vocês pensaram mal sobre mim, mas Deus pensou para o bem. Por quê? Porque se eu não tivesse chegado no Egito, não seria agora vice-rei, não serviria agora de todo que aquela fonte de ajuda e demais para o povo, para a família. Então, na prática, o que que nós vemos aqui? Moshe se inspira e pega consigo a expressão Vaikach Moshe Tatzmot Yosef Imo. Moshe pegou as, como chama? As, a ossada, mas a essência, a Tzmut de Yosef consigo, dentro de si, interiorizou o que é a essência de Yosef. Ser um líder digno, ser um homem com H maiúscula, não ser vingativo, não ser rancoroso. Se você quer ser um líder, não, você tem que pensar no bem do povo, não no teu bem pessoal, não no teu orgulho, não na tua vaidade. Inclusive, nós vemos de fato este episódio aonde? Onde vimos esta conduta em Moshe? É bonito falar, e? Mas na prática aconteceu? Onde? Quando? Vamos lá, vê um pouquinho de... Paulinho, você? Hã? Que Moshe tomou essa conduta de José. Moshe aplica essa conduta, essa atitude. Como? Com Cora que a turma, o que queriam? A cabeça de você. E você fala o quê? Não, pessoal. Aí os povos estão se revoltando contra ele. O que você fala? A Torá nos conta, e Moshe foi até eles para convencê-los. E agora também. Moshe quer ir lá conversar, eles não querem conversa. Ou seja, Moshe diz, peraí, não interessa. Ah, mas eles estão se revoltando contra você, estão fazendo um povo contra você. Quando vem os dois, Eldad e Medad, que falam que Moshe morre, certo, e está preocupado que vai entrar na terra, o povo para a terra de Israel, e Yoshua vai ser o sucessor, e vem contar para Moshe, oh, tem dois caras aí virando profetas, que... Ou seja, está fazendo concorrência. O que que Moshe diz?
Queria que todo mundo
fosse... A levar todo o povo seja assim. Você acha que eu estou preocupado? Quem vai me tirar o quê? Ao contrário. Se você tem uma loja de móveis, você não quer que abra outra loja de móveis do lado. Então ele, todo mundo pensou, imagina, vamos pensar para Moshe, que é profeta, que tem mais profetas do lado. Moshe vai ficar com dor de cotovelo. O que, que Moshe diz? Ao contrário, que levar todo o povo seja profeta. E Moshe falou de verdade. Mas estou te demonstrando episódios onde vemos que Moshe aplica, e Moshe quer o quê? Moshe quer Yosef consigo e leva sempre para quê? Para a fonte de inspiração. E isso que muitos sábios nos dizem muitas vezes, tem um versículo que diz: Ve'ayu einecha ro'ot et morecha. Estarão teus olhos olhando para teus mestres. Tem que muitas pessoas têm fotos de grandes tzadikim. Por quê? Porque te serve como fonte de inspiração. Muitas vezes você pode chegar a uma hora e dizer, cara, não dá, não é, um ser humano não consegue fazer tudo isso. Fica muito difícil. O Yetzer Hara tenta seduzir que não dá. Então Você precisa de quê?
Inspiração.
De um exemplo que dá. Se ele conseguiu, eu também posso conseguir. Moshe pega a ossada de Yosef, pega a essência de Yosef, porque quer uma fonte de inspiração. Yosef é um líder. Quem era Yosef? Veio de onde? Quem?
Estava
no cadeião. Aqui todo mundo está preocupado que o cara não vai para o cadeião. Ao contrário. Imagina no cadeião e depois sair e virar líder. Na prática, vem aqui, a Torá nos diz, olha, eu sei quem era. Foi vendido como escravo, foi parar num buraco, tudo. Chegou a ser um líder, e que líder? Que digno. Tudo o que ele fez e demais. Pensando em quem? No bem do povo. E quando teve a oportunidade de, entre aspas, tomar uma revanche, longe dele. E ele estava certo e consciente que ele estava não com um cargo, estava com um encargo. E onde ele chegou, não chegou porque ele era bom, porque ele era esperto. Deus me colocou neste caminho. Então não tinha mais do que fazer o que? Fazer o quê?
Seguir.
Seguir e fazer o que eu tenho condições de fazer. Então Moshe pega Yosef e justamente... Porque Yosef diz que passou, que ele fez o povo jurar, o povo filho de Israel, quando Deus tirar o povo, tirar vocês do Egito, vocês vão me levar a minha alçada junto.
Quantos anos dessa?
Mas Moshe, peraí, Yosef, 210 anos ficaram. Na prática, Yosef pede para o povo levá-lo. Moshe poderia ter deixado, como se diz? Outros caras carregarem. Moshe diz não. Isto daqui eu quero comigo. Este mérito, este compromisso, mas este privilégio ao mesmo tempo, eu quero para mim. Como?
Era tão simples também, tinha que achar ele, saber, pegar, levantar o cachorro no meio do rio. Se não fosse Moshe,
vamos achar.
Não entendi a pergunta.
Assim, para trazer ele para. Levar Yosef embora, não era qualquer um que ia conseguir ir lá e.
Tem que querer.
Não, mas depois levar, tá bom. Ok, você está falando da forma milagrosa que os restos mortais de Yosef saíram do fundo do rio.
Que ele pegou lá o papel.
Então, calma, não foi nenhum papel, mas tudo bem. Um pedaço de argila, de cerâmica. Mas dizem os sábios que. Como começa toda a história?
Yosef pedindo.
Para ser enterrado na terra de Israel elevado.
Sim.
Significa o quê? O povo de Israel vai sair do Egito. O que pensa Paró então?
O que pensa Paró?
Esconder ele para.
Vou enterrar onde ninguém vai conseguir desenterrar. Perdão, se a saída deles está atrelada a levar a ossada de Yosef, acabamos com a ossada de Yosef, acabamos com a saída e vamos ter escravos para até e para sempre. Por isso que parou, não enterrou, como se diz, enteaguou. Não sei como se diz, quando jogou no fundo do rio,
submergiu.
Submergiu, não sei se a palavra seria. Tem um. Acho que é outra palavra, mas. Ele afunda no meio do rio, ninguém sabe aonde. Para evitar. Mas justamente, ninguém vai encontrar. Não dá para desentrar, não dá para esvaziar o rio e procurar onde está Yosef. Por isso que Moshe tem que fazer aquele jeito que você está se fazendo alusão para recuperar os restos mortais de Yosef. A pergunta que você não sabia é por que foram para lá os restos mortais.
Eu achava porque eles falavam que como Yosef havia os sonhos, eles achavam que era meu, que ele tinha uma cruxá e jogava ele no Nilo, porque o Nilo era a fonte de vida, a riqueza do Egito, então agora vamos... potencializar
o menino
jogando ele lá dentro.
Nós vimos na Naftalá duas semanas atrás que Paró dizia: Liri Oriva Niasitini, o rio me pertence e eu me cria a mim mesmo. Paró se fazia de rei, de Deus, perdão.
As necessidades mais escondidas.
Por isso que Deus fala para ele: vai encontrar ele lá de manhã. Γιαλά το μπαμπά είναι τρεάστας. Por eso que no sueño de paró, cuando con él cuando sueño de los esclavos, ¿qué quiere fala? Y není o meda ala y eor. Lo he visto parado sobre el río. ¿Quién se para sobre el río? ¿Qué fica de pé encima del río? La disefasía del rey, de Dios. Voltando a nuestro asunto, entonces.
Só un detalle, ¿cómo se fala la palabra? ¿Cómo se escribe la palabra atzmot?
Ein, tzadi, mem, vav, taf. E ao mesmo jeito que se escreve atzmut. Inclusive a letra vav, a única diferença é que a letra vav é com pontinho ou em cima ou no meio. Mais um detalhe, Rashi comenta, Yosef fala o que para os irmãos, daqui que Yosef falou com os irmãos, Vealitem et atzmotai mize itchem, e levarão meus restos mortais do Egito junto com vocês. De aqui que todas as tribos foram levadas da terra de Egito e enterradas na terra de Israel.
Como?
Todas as 12 tribos, os 12 irmãos. É isso que diz aqui nesse versículo. Você aprende esse versículo. Rashi diz, versículo. Peraí. 19. Capítulo 13, versículo 19. Último comentário do Rashi.
Yosef
está em Shem. Yosef está em Shem. Com a mãe? A mãe tem Betlehem.
Betlehem. E os irmãos?
Em diversos lugares. Famoso
tem
o túmulo de Benjamim, tudo. De Dan, tem. E a Torá nos conta que o povo era acompanhado, guiado, protegido por duas colunas que se complementavam uma à outra. O que significa se complementavam uma à outra? Coluna de fogo e coluna de nuvem. Uma terminava e começava a outra. De dia ia a coluna de nuvem na frente e noite a coluna de fogo. Não era simplesmente guiar o caminho, não tinha Waze. Então tinha que ter. Era o Waze da época. Mas também, como a Torá nos diz, não, a Torá nos diz que inclusive, quando os egípcios perseguiram eles, a coluna de fogo que estava na frente guiando foi atrás para protegê-los. E não permitiu que um se aproxime do outro. Ok? Então, uma coisa interessante, hein? Contaram para o Paró que o povo de Israel está indo, está meio perdido. Deus conduzia o povo como sem rumbo. O rumo não estava certo. Então, Paró está procurando, está dizendo que estão coitados. Estão perdidos, o deserto está travando eles, não sabem para onde ir. Daqui a pouco eles voltam. Começou já a sentir um esfrio na barriga. E Deus endurece o coração de Paró de novo e os persegue. Diz assim, com toda a força, para que Yadu Mitzrayim Kini Hashem. Para que eles saibam que eu sou Hashem. Por quê? Nós tínhamos visto duas semanas atrás que tinha duas contas, para Shachmot, que Deus tinha duas contas grandes com Paró. Uma, quais foram as duas respostas que Paró deu para Moshe quando veio a primeira vez?
Não
conheço Deus. E segundo, o povo não vou deixar sair. Tá bom, a segunda já resolvimos, o povo deixou sair. Mas ele ainda não reconheceu a grandeza de Hashem. Então ainda tem uma conta para acertar. Por isso que teve que endurecer mais uma vez o coração. Ou seja, tem um lado aqui. Então na prática, e aí diz a Torá, que vieram e contaram para o Paró que o povo fugiu. Por quê? Quando eles começaram toda a conversa, quanto que era? Vamos 3 dias no deserto e vamos servir a Deus. Passaram 3 dias e nada do povo voltar. Inclusive, me das conta que Paró mandou com eles espiões Teve um monte de gente que saiu junto. Tinha alguns espiões que falaram, olha, vamos ver se realmente vão por 3 dias servir a Deus, que macumba vão fazer, mas me contem aí.
Essa é a grande pergunta, né? Por que essa história vai 3 dias e vai voltar? Vai sair e acabou. Você não está...
Essa pergunta você deveria ter me feito 3 semanas atrás, não agora. Está com efeito?
Associativo.
Entendi, quem não falou agora, vai sair, vai dar
alguns lados, tem uma explicação, só que aí não vou conseguir falar de vez. Tem mais perguntas, porque precisam pedir dinheiro. E vão que vão gastar no shopping no meio do caminho. Vamos fazer uma paradinha, para quê? Mas. E aí parou, na verdade, e começa o povo a pressionar. Simplesmente, ou parou, peraí, que fizemos, etc. E o próprio parou, ok? E aí foram todos perseguidos. Mas dizem os sábios, olha aqui, o povo não queria ir detrás, eles já cansaram de apanhar. Eles não tinham essa conta para acertar, por isso que Deus não endureceu o coração deles. Só que parou, fala para eles, como diz, parou tenta argumentar, o que fizemos? Nas outras sino que o Shilano de Israel me ordena. O que fizemos? Mandamos Israel embora do nosso trabalho. Vão ter que trabalhar você, povo. Hein? Se você não traz Israel de volta, vai sobrar para vocês. Eles são seus escravos. Ali foi muito convincente. E aí todo mundo falou, vamos atrás deles. O que faz o povo? O que faz parou? Ele mesmo. Quando vimos um rei, ele mesmo ir montar carruagem. Que rei faz isso? Nós vemos aqui o que é ódio, o que é rancor, o que é mágoa. Não se deu sequer o cavalo que ele tem. Sabe? Olha quem você é. Isso aqui não combina com você. E aí, diz a Torá que ele pegou todos os 600 carruagens, etc., e todo mundo.
E o dinheiro também.
É?
E o dinheiro também.
Não, não é que dinheiro. Todas as carruagens e os cavalos dele estavam tudo empetecado com ouro, com tudo de riqueza. Ao ponto que está escrito que toda a riqueza que os judeus pegaram no mar, depois de que teve a partida, que o mar se fechou e se afogaram todos.
Era maior
do que eles tiraram do Egito ainda. E aí Deus endurece o coração de Paró e Paró persegue obstinadamente ao povo de Israel. E o povo de Israel está saindo com Beyad Ramá, com braço estendido, com braço forte. Está saindo com, a gente diria, cabeça erguida. E a Torá nos conta que os egípcios perseguiram e alcançaram eles num dia. Correram, que os judeus tinham andado 3 de ida, mais 3 que voltaram os espiões.
É.
O período, o percurso que eles fizeram, eles voltaram. E aí eles correram tanto, tão, que num dia. Porque na prática eles chegaram lá, quando foi que o povo atravessou o mar?
Hoje.
Não, hoje travesseiro mar, que vem a Parashá, inclusive? Não, não é hoje, não, é outra coisa, misturou.
Israel, você não tem maracujá?
Né? Já entendi, não, você misturou depois.
Uma maracujá, quantos dias depois? Está atacado.
Vai atacar.
Assim não vai, está falando muito, Paulo.
Não, na nossa Parashá, parou os persegue, eles atravessam o mar na noite do 7º dia. Na prática, no 6º dia ele chega lá, e a Torá nos diz, parou, ele mesmo se aproximou, ele seguiu, como diz, o parou incrível. Parou, se aproximou. Normalmente um rei, quando vai na batalha, o que ele faz? Ele se preserva, ele manda a comissão de frente. Aqui não, parou, foi na frente. Tanta vontade ele tinha. E aí vem a coluna de fogo e se para no meio. De forma tal que ninguém se aproximou de ninguém. E de manhã, com o alvorecer, o povo de Israel atravessa o mar. Uma coisa interessante, tomamos conta do que acontece quando o povo se aproxima do povo de Israel. O povo se apavora.
Isso.
Por que se apavora?
Acha que tem que recuar, acha que tem que lutar.
Não.
Se apavora porque parou, está vindo em cima deles. O que vai fazer?
Claro.
O povo não entende muito de lógica.
É.
Se diz, oilom goilom. Certo? O povo não sabe o que fazer. O povo o quê? Pão e circo.
Claro.
Cachaça, cerveja.
E mulata.
E pizza. Futebol. Carnaval daqui a pouco. Na prática é isso que acontece. Tem aqui. O povo também está preocupado, parou. Nós falamos que vamos viajar por 3 dias e vamos voltar, de repente não voltamos. As represálias podem ser pesadas, o povo está preocupado. Que alguns têm medo das represálias, outros têm medo de ser mortos, outros têm medo do que vai acontecer. E o povo se divide em 4 grupos, como se prova aqui, basicamente. Já falamos sobre isto uma vez, previram não voltar. E aí, na prática, Moshe responde para o povo uma frase muito interessante. Diz Moshe, e disse Moshe ao povo: não temam, estejam firmes e vejam a salvação de Hashem que fará para vocês hoje. Pois o que vocês viram no Egito hoje, não voltarão a ver nunca mais. Deus lutará para vocês e vocês vão ficar sossegados. E aqui, isso que eu queria aproveitar, tocar um assunto importante. Primeiro que nada, o que Moshe diz? Estejam firmes e vejam a salvação de Deus. A Torá nos diz, quando vem a salvação de Deus? Quando você tem firmeza. Quando você tem princípios. Quando você tem valores. Quando você é firme. Não é Maria mole. Não é qualquer situação, você vai e afrouxa as pernas. Treme nas bases, como se diz. A palavra de Moshe é muito precisa. Itiatzbu. Estejam firmes e verão a salvação de Deus. A salvação de Deus vem por mérito de que vocês estejam firmes. Às vezes você diz, não, tenho que pactuar, tenho que ceder, tenho que... Nada disso. Se você vai estar firme, Hashem vai estar com você do teu lado. Mas não é uma firmeza, como a gente diria, de orgulho, de vaidade nossa. Ah não, eu não vou abrir mão, eu não vou ceder. Não é ser intransigente. Há uma diferença entre intransigente e firme. Quando você está firme nas suas posições, as pessoas te respeitam. Quando você não tem firmeza, as pessoas notam, você não merece respeito. É justamente o contrário. E isso nós aprendemos uma lição importantíssima aqui nesta palavra. É isso que Moshe fala para o povo. Estejam firmes. E verão a salvação. O Reu é de Jeová Hashem. E verão a salvação de Hashem. Simples. Não tem que temer. Não tem que fraquejar. E a Torá nos conta logo em seguida que Hashem fala para Moshe: Matitzakelaita Berebne Israel Beisau. Que você fica gritando para mim? Se refere a fazer tefilá. Quando você dá um berro, que é tefilá?
A súplica.
Que significa uma súplica?
Pedir
para Hashem. Quando sai do coração. Cara, não dá mais, não aguento. Pô, impossível.
Abriu,
pronto. Certo? É isso que está. Gritou, saiu do fundo. Aí Deus fala, para que não? Você não tem que ficar. Por quê? E aqui uma outra lição fundamental para nós. Deus me manda saúde e me cura. Cara, vai no médico e se trata. Moshe, o Senhor está falando para Moshe, mate Tzaklav, que fica lá rezando, pedindo, vai, faz o que você tem que fazer. Dá para ver Israel, vem sal, fala para o povo de Israel, e que andem. Ou seja, você faz a tua parte que eu faço a minha. É verdade que nós queremos pedir a Hashem, é importante rezar, mas tem um momento para cada coisa. E tem um momento que o principal e importante é o quê?
Fazer a sua parte.
Atitude. É isso que a Hashem fala para Moshe. Fala para o povo e vai embora. Ah, você tem medo dos obstáculos, que seria o mar? Mas é só questão. Não é questão de imaginar. Faz a tua parte. Puxa, Rabino, a Parnassá não está dando, o mercado está difícil. Está muito competitivo, está muito sei lá o quê. Vai, faz. Quem manda Abraham não é o mercado, é Hashem. Simples. Se você não está vendendo, alguém está vendendo, porque tem gente comprando. É muito simples. Não quero entrar no meio da questão, preparei mais, já está no horário. Tem mais alguns tópicos importantes, justamente para achar que nos fala de Mashiach. É muito importante, mas na verdade o que se pretende e o que se pede de nós é atitude. A gente tem que fazer a nossa parte. Pedimos a gente, ok? Quando não fica 4 horas rezando, a Shem me manda para lançar, vai na rua, vai atrás da panaçada, vai fazer, hein? Não adianta pedir, me manda água, vai traz o copo. Que adianta pedir água se você não traz o copo? É isso que a Shem está falando para Moshe.
Tem que se acreditar também.
Muito importante. Falei que não queria entrar no resto que preparei. Tem 2 tópicos importantes na nossa paraxá. Na paraxá diz que o mérito que se abriu o mar. Qual foi o mérito que se abriu o mar? Porque acreditaram. O mérito que eles acreditaram fez que Hashem abriu o mar. Quando você faz de verdade, Deus abre até o mar para você. Por quê? O Breno mencionou agora, nós já tínhamos estudado isso. Nachshon ben Aminadab foi o primeiro que pulou no mar. Quando entrou no mar, a água chegou no tornozelo. Continua andando, chegou no joelho. Continua andando, chegou na barriga. Continua andando, chegou no peito. Continua andando, chegou no pescoço. Deu mais um passo, chegou nas narinas. E agora? E o cara não fez escola de natação no Egito, provavelmente. Ele deu mais um passo. O que é que acontece? Mais um passo e a água está na narina.
Cobriu ele.
E o mar se abriu. Por quê? Pela fé que ele teve de dar aquele passo a mais. Ele deu esse passo a mais. E esta é a grande lição. Por mérito de você acreditar e fazer a tua parte de verdade, você merece que Hashem abra o mar. Que Hashem vai encontrar as regras da natureza que ele mesmo estabeleceu. Mas, para isso, você tem que acreditar de verdade. E o que é acreditar? Aí é tema, se quiser, de outra aula. Tema de outra aula. O que significa acreditar?
Você tem vários xeritos sobre isso.
É. Eu sei.
O povo não acredita em Mashiach que vai chegar, então, para acreditar?
Eu acho que sim. O que significa acreditar em Mashiach? Você acredita em Mashiach? Você acredita em Mashiach? Calma, eu te fiz uma pergunta. Você acredita em Mashiach?
Eu acredito, mas se pessoas acreditassem, já
Luiz, chegaram. Eu não estou perguntando do segundo, estou perguntando do primeiro. Você acredita em Mashiach?
Eu acredito.
Sim? Me empresta $100,000 até Mashiach chegar.
Está expulso do Hebra Kadisha.
Me empresta $100,000 até Mashiach chegar. Quando posso na tua casa pegar?
Espera
aí! A ela que tem que acreditar Mashiach agora. Ele era a segunda que você se referia.
Acabou, acabou de falar que ele, isso não acredita.
Não, não. Ao contrário, eu acredito. A pergunta é se ele acredita e que Mashiach vai vir logo, me prestaria logo, sem problema.
Mashiach logo, algumas coisas.
Perdão, mas você acredita que vou te devolver quando Mashiach chegar? Então por que não me dá? Quando você não me dá, porque você acredita que não vai acontecer.